Bem-vindos ao painel evolutivo, começando agora o painel evolutivo, todos os sábados, das 19 até às 20 horas. Lembrando que nós estamos transmitindo através dos canais YouTube, Facebook e Instagram. O chat já está liberado a partir de agora. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário, fique à vontade. O importante é a sua participação no painel evolutivo que está começando agora. Aqui na abertura, gostaria de anunciar a nossa equipe. Trabalhamos esta noite com a produção executiva, Luciane Barros, na produção executiva, o diretor de conteúdo, Eduardo Zag, o diretor técnico, Felipe Diniz, a transmissão, Lucas Soares. Portanto, começando agora o painel evolutivo, fique à vontade, participe. Afinal, se você gostou, ó, você manda aqui o seu recado. E o tema da semana, que é o tema desse sábado, depois da pesquisa que realizamos. O tema desta noite é cultura da cooperação. Como ampliar a interassistência? Muito bem, o tema então, confirmando, cultura da cooperação, como ampliar a interassistência, é o tema dessa noite. A pandemia provocada pelo novo coronavírus vem nos obrigando a rever comportamentos, conceitos e discutir novas formas de convivência. Estamos num momento de mudança forçada de paradigma, onde o modelo da competição está cada vez mais ultrapassado. E o modelo que se destaca é o da cooperação. No painel evolutivo de hoje, vamos falar sobre a cultura da cooperação e como, essa é uma questão, como ampliar a interassistência. Em nossa bancada virtual, já temos a presença do professor Ailton Maia, é administrador hospitalar, EPICOM e coordenador do IIPC no Rio de Janeiro, Instituto Internacional de Prologia e Conscienciologia. E também na bancada virtual, junto comigo, para entrevistar o professor Ailton, que é o nosso convidado especial dessa noite, a professora Alessandra Nascimento, professora universitária e coordenadora do Centro Educacional de Autopesquisa do IIPC Rio de Janeiro. Mais uma vez, você já pode começar a mandar a sua pergunta, a sua saudação. Fique à vontade. Professor Ailton Maia, obrigado pela presença. Professor, que é o nosso convidado especial essa noite, com um tema de grande relevância, a questão da cooperação nesse momento que o mundo atravessa. Boa noite, professor Ailton.
Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa
Tudo
noite à
bom?
nossa equipe toda aí, Luciana, Eduardo, Felipe, Lucas. E uma boa noite especial, lógico, para todos que estão conectados nesse momento aí com o painel evolutivo.
Muito bom, professor Alessandra Nascimento, minha companheira de grandes jornadas. Tudo bem, professora? Boa noite.
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Ailton. Boa noite aí aos nossos colegas, principalmente para vocês que estão nos ouvindo aí. Boa noite.
Muito bem, então vamos para a pauta? Pessoal,
Vamos.
vamos para a pauta essa noite no painel evolutivo. Professor Ailton, vivemos uma sociedade em que a competição está muito introjetada no comportamento social. O pensamento do senso comum é: se um ganha, alguém tem que perder. A cultura de ficar feliz com a derrota do outro está presente. Ou aquela ideia da busca do ganha-ganha. Ou seja, a pessoa quer vantagem em tudo o tempo todo. Hoje estamos no momento único da história de nossas vidas, com essa pandemia. Eu pergunto, professor Ailton Maia, para a gente abrir aqui o painel, Como você vê essa mudança de paradigma, de competição para a cooperação? Professor, por favor.
Isso aí, Luiz. Vamos começar aí falando um pouquinho dos cenários, né? Então, um cenário até 60 dias atrás e um cenário de lá para cá, para a gente ter assim, uma leitura mais ampla das duas questões. Então, a competição é o que permeava a gente há menos de 60 dias, é um pouquinho mais, né? Uma sociedade que estava ficando cada vez mais competitiva, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na rua, seja no trânsito, teu carro tem que passar primeiro que o dos outros, enfim, que está ligado a várias questões. Uma delas, um egoísmo muito forte, né? Que essa questão do ganha a qualquer preço tem um link direto com a questão do egoísmo. Então, a competição onde só um é vencedor já vem desde uma questão prática do nosso dia a dia, está muito claro até na loteria. Né? Então, a pessoa ganha lá milhões e outros tantos perderam milhões, né? Aos poucos, né? Cada um de cada vez, mas um levou a bolada que todo mundo jogou. Então, para um ganhar, vários perderam o dinheiro naquele momento ali em que ele recebeu aquele dinheiro que foi destinado para a loteria. Então já é um jogo de sorte, já é um jogo de competição, e a gente pode também fazer uma conexão, e a gente pode ampliar isso um pouco mais na frente, da questão da competição, que está muito mais ligada com a questão nossa emocional do que a nossa racionalidade. E aí tudo estava muito bem, cidades cheias, ruas cheias, cada um querendo o seu na frente do outro, até que veio um vírus bem pequenininho e mudou toda a história dos últimos dias para cá. E aí o que a gente tem visto é uma manifestação maior do espírito de colaboração, ou seja, ele começou a nascer e a se evidenciar, o que não acontecia com muita frequência anteriormente, essa evidência. Então, tem pessoas pensando nos outros, tem pessoas pensando nos seus familiares mais idosos, tem pessoas pensando em auxiliar quem está mais necessitado, seja com cesta básica, seja com dinheiro, enfim. Tem muita gente hoje aumentando esse espírito de cooperação. Então, nessa linha, a gente começa a perceber que o espírito de cooperação, ele não beneficia só o vencedor. Não é só aquele que vai sair na foto, aquele que vai dar entrevista, aquele que vai se destacar, aquele que vai virar ícone social. Ele começa a ampliar esse leque e a gente começa a ter várias pessoas anônimas com um espírito de cooperação que são tão vencedores quanto qualquer outro no espírito de competição. Por exemplo, se a gente fizer uma reflexão aqui, uma pergunta rápida, né? Além do Cabral, quem é que estava lá na caravela quando descobriu o Brasil? Quem se lembra do cara que falou lá Terra Vista? Qual é o nome dele? Então a gente percebe que sempre tem um monte de gente lá fazendo a caravela andar, flutuar, navegar, fugir das rochas, não afundar. Mas o cara que era o Cabral lá, que foi o destaque. Né? Então óbvio que tem pessoas que são líderes que estão ali, mas existe um líder que na história é o cooperador. E nós vimos na mídia que a gente tem destaque sempre na competição. Então a gente acompanha isso principalmente na parte esportiva, e a gente vai ao longo aí do debate falando um pouquinho mais disso, tanto na parte esportiva, quanto na parte das empresas, quanto dentro de casa, como é que funciona esse espírito competição, cooperação, e aonde isso vai leva as pessoas, levam, né? No processo do belicismo, ou no processo de uma pacificação maior, um ambiente social um pouco melhor. Então, mais ou menos nessa linha, a gente não pode estar ligado naquela coisa de levar vantagem em tudo, isso já foi, já está mais do que provado, que a gente nasceu para viver em sociedade, e essa sociedade precisa estar boa para todo mundo. Estado de saúde não é mais um estado de não doença, é uma melhoria biopsicossocial, espiritual, enfim, tem toda uma conexão de coisas, de vivências sociais que vão trazer uma saúde coletiva maior, já que a gente está falando aí no meio de uma pandemia, que é uma doença física, mas que também tem todo o processo mental que esse momento vai desencadear. E o espírito de cooperação pode auxiliar muito nesse sentido. A competição.
Muito bem, professor Alessio. Desculpe, professor.
Não, vai lá. Pode concluir. Só para dizer que a competição acelera muito a vivência social, a convivência social. E a cooperação, ela cria um ritmo que dá resultado também. É óbvio que a gente vive num país capitalista, num mundo mais capitalista, e a gente precisa realmente atingir resultados. A questão é como chegar no fim lá, sem prejudicar o caminho. Né? Então, é mais ou menos essa
verdade. Perfeitamente, professor Ailton. Professora Alessandra, veja que o professor Ailton, na primeira abordagem, ele abriu um leque muito interessante. São vários ângulos que nós podemos abordar aqui. Nós temos 11 minutos, nós temos uma hora de programa. Mande o seu comentário. Uma pergunta para o professor Ailton, professora Alessandra.
Ele abriu vários leques, a gente vai ter que fazer outros programas, porque não vai dar tempo de explorar tudo, né? Um item assim, que eu achei muito bacana, que vamos ressaltar um pouco mais lá para o final do programa, é quando ele fala da diferença entre a emoção e a razão, quando nós tomamos decisões pautadas na emoção e na razão. Mas para a gente começar aí esse debate, para a gente começar a aprofundar um pouco mais, a gente sabe que ao longo da história da humanidade, essa postura egóica que nós tínhamos, ela nos ajudou a sobreviver. Era a lei de quem ganhava, era a lei... eu tinha que destruir meu inimigo para eu poder sobreviver, porque era ou eu morria ou eu matava. Então, tudo isso foi sendo construído, né, ao longo da história da humanidade, só que hoje o que a gente observa é que o cenário é outro, totalmente diferente. E a gente tem que fazer essa postura de atualização desse cenário em que se encontra. A gente tem que olhar para fora e observar. Bem, não estou mais aqui para matar ou morrer, é diferente agora, né? E eu sei, Ailton, que você também é um estudioso das posturas tiranas, exatamente para entender mais o fraternismo, para entender um pouco mais como é que funciona a democracia. Como é que você... O que você poderia falar aí para a gente para contribuir sobre essa ideia da competição estimular o tirano, a postura tirana?
Na verdade, é até o contrário, né? A postura tirana, ela estimula a competição. Né? E a gente chega realmente a resultado. E funciona hoje, principalmente nas empresas. A pessoa, ela é tirana, ela toca, entrega aquele resultado. A questão é que preço e a longevidade disso. Isso normalmente dura um curto espaço de tempo. A pessoa, ela chega, ela já começa a explodir, mas tem uma durabilidade muito curta, porque não há um espírito de equipe, não há um trabalho duradouro, afeta muito a saúde das pessoas. Eu gostaria até de ler para vocês alguns efeitos do que acontece dentro do ambiente de trabalho quando você tem uma gestão tirana. Então, alguns fatos ocorrem nesse ambiente. Alguns deles eu vou trazer aqui, ó. O estímulo à competição desenfreada, as relações comerciais e pessoais à base do ganha e perde, a alta rotatividade de profissionais, o preconceito embasando o processo de recrutamento e seleção, o descumprimento de leis trabalhistas, o autoritarismo alicerçando as atitudes e a imposição de ideias, a centralização excessiva das decisões, o controle de tudo e de todos, a mudança de regra de forma unilateral, a utilização do poder financeiro ao modo de manipulação e ameaça pessoal e grupal, o modelo, as ameaças constantes nas demissões, provocando sequestro emocional dos colaboradores, o ritmo de doentio de trabalho, ampliando o absenteísmo. Eu tenho aí 25 linhas, isso é minha pesquisa mesmo, foi coisas que eu fiz dentro das empresas, e a gente pode ver que esse tipo de vivência, ele não é benéfica para ninguém.
Nem ele é assediante, né?
É assediante. E a gente não precisa só falar das consequências, sabe, Luiz e Alessandra? A gente pode também colocar o que é a vida de um tirano, que não é fácil. Não é fácil viver desconfiado de tudo e de todos, tendo que se defender de tudo. Desconfia que ninguém gosta dele pelo que ele é, tá sempre, são vida, é uma vivência muito estranha. Tem aquele livro da carta aí do Strauss, que estuda bastante o tirano, e vê que a vida dele não é fácil, nem nunca foi nas histórias. Quando ele voltava para sua cidade, que ele mantinha o processo do poder, porque as pessoas se sentem defendidas pelo processo da tirania, e aí ele volta, ele está preocupado não só com a segurança dele, com a segurança dele. Então é uma vida muito intranquila, não há paz nessa tirania. Então isso é uma das diferenças aí que a gente pontua. Então a tirania, a profilaxia disso, a saída, a pessoa começar a trabalhar, não só com a questão, eu passei muito tempo estudando que o contrário da tirania seria a democracia. Mas a gente vê dentro da democracia ainda muita tirania. Então, hoje eu já tenho um estudo no Rio de Janeiro mais aprofundado sobre a questão da paz, da pacificação. Eu começo a entender que as ações pacíficas, sim, são o contraponto da tirania. Não só a democracia em si, mas a democracia mais pacífica, voltada aí para a cooperação. Então, é mais ou menos aí nessa linha, Alessandra, que é o que influencia muito a tirania no nosso dia a dia.
Agora, professor Ailton, tem uma pergunta aqui, através do chat. Manda a sua pergunta, o seu comentário, participe do painel evolutivo essa noite. Se você se conectou agora, nós estamos transmitindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, o tema é cultura da cooperação e como ampliar a interassistencialidade dentro desse contexto de pandemia, de quebra de paradigmas, de cooperação, de competição para a cooperação. Esse é um debate que será ampliado em outros painéis, que se envolve não só aspectos do país, mas do mundo. Mas o Maurício Salles, através do chat, ele pergunta, professor Ailton, quais são as vantagens de cooperar ao invés de competir? O professor já deu uma passada na abertura, mas o Maurício, Salles, o nosso internauta, ele pediria que desse mais exemplos, professor Ailton.
Vamos lá, ele já está antecipando aí o que eu já estava trazendo aí mais na frente. Mas uma das grandes vantagens disso é, primeiro, a gente se conectar com uma realidade que nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Não para matarmos uns aos outros, não para competir com uns aos outros. E quando a gente começa a trabalhar nesse espírito de cooperação, ao invés de espírito de competição, vamos imaginar aí, em termos de energia nesse planeta, para onde a competição nos levou? A uma queima exagerada dos nossos recursos naturais, a uma ocupação de espaço desordenada, a uma convivência não sadia entre os pares, né? A gente começa a não querer competir, analisando, comparando o tempo todo a vida de uma coisa com a outra, né? E a gente começa a entrar num universo diferente, qual seria? Diferente disso daí, onde as pessoas não respeitam mais um sinal de trânsito, onde as pessoas não respeitam mais os outros na rua, são só pessoas em pé, são só números. Então, a gente voltando para a questão da cooperação, a gente começa a lembrar que até por causa dessa imposição, do isolamento social, as poucas pessoas que a gente cruza na rua ou eventualmente acaba lidando, né? Eu estou falando isso porque eu não quebro o isolamento não, sabe? É porque eu trabalho no hospital, então eu saio mesmo de casa todo dia para trabalhar. O trabalho é essencial e eu tenho que me manter trabalhando. E é comum, eu passo na rua hoje, parece que a gente está naquelas cidades do interior, sabe, hoje? E Alessandro. E é aqui onde as pessoas se olham e se cumprimentam. Então, bom dia, então, boa tarde. Então, essa é a diferença de energia, de espírito cooperativo. Só se ligar à televisão, você vê que é uma forçação de barra para esse espírito de competição. E esse espírito de competição alimenta outras coisas, como raiva, vingança, revanche, e tudo isso vem em cadeia, criando aí uma energia. Você sabe que a gente vive uma vida energética, essa vida energética ela é impressa, é carimbada, e esse carimbo da competição traz uma convivência entre a gente. E se fosse saudável, as doenças mentais não estavam aí se duplicando e as doenças físicas também. Dentro da competição, você tem uma questão que é da colaboração, da cooperação, a questão da harmonia. A questão de que eu melhoro um grupo e aí a gente melhora também e vamos dando sempre um passo à frente. Hoje eu estou cooperando com a Alessandra e com o Luiz, amanhã eles estão cooperando comigo, então quem está melhor naquele momento para fazer o quê? Uma vivência de equipe é diferenciada. E como é um carimbo, a gente começa a carimbar, né, no nosso entorno, no planeta, uma energia diferente, criando aí um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias melhores. Então, se eu tiver uma atitude cooperativa com o planeta, que eu consiga interagir a minha convivência com o planeta, sem para isso precisar destruí-lo.
Então, eu vou conseguir... Ailton, levando em consideração que a gente tem ouvintes aí que estão de primeira vez acessando aqui o nosso conteúdo... a tendência que a pessoa tem de pensar no isolamento social é assim, ah, eu estou isolada, não estou interagindo com nada, com ninguém, eu estou cada vez mais nesse movimento sozinha. E a gente sabe, quem estuda conscienciologia, que existem as interações energéticas, mesmo que a pessoa não tenha contato com ninguém. É claro que ela sente falta, eu acho que ela sente mais falta até das interações energéticas, porque ela está em isolamento, né? Mas você podia explicar um pouco melhor aí para a nossa audiência aí essas interações energéticas em isolamento, que a pessoa pode achar, ah, eu estou isolada, não estou interagindo com nada, né? Explica um pouquinho melhor isso para a gente.
Eu vou fazer até uma analogia com a internet. Então, nesse momento, nós estamos isolados nas nossas casas, e estamos interagindo através de uma rede, que se chama internet. Então, as energias elas vão mais ou menos nessa linha. Nesse momento, eu estou isolado aqui na minha casa, mas estou interagindo energeticamente com o Luiz, com a Alessandra, com todas as pessoas que estão conectadas, e as minhas energias vão. Só que elas vão carimbadas. Elas vão carimbadas com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto, que é exatamente isso que eu exteriorizo. Então, é esse carimbo, quando ele não é retroalimentado, quando ele é retroalimentado de qualidades, de ações de qualidades qualificadas, cooperativas, saudáveis, assistenciais, em pró e benefício do outro, ele cria uma energia melhor, né? Um debate melhor. Não se assistir um filme ruim, assistir um filme bom. Então, você tem como melhorar um pouco a nossa condição de vida, cada um de nós temos essa autorresponsabilidade de dar o melhor da gente o tempo todo para essa vida que nós estamos vivenciando aqui nesse momento. Então, mais ou menos nessa
perfeito,
linha,
né?
Não tem tempo e não tem espaço. Pode falar, Lu.
Não, eu pensei que o professor já tivesse concluído o pensamento, mas para trazer mais uma pergunta através do nosso chat, convidando a participação dos internautas, nós temos agora 24 minutos do painel evolutivo. O Marco Nascimento, ele pergunta o que podemos fazer para manter essas interações equilibradas. Porque a pergunta do Marco Nascimento, nosso internauta, queria apenas aproveitar a pergunta para acrescentar. Isso me parece, professor Ailton, professor Alessandra, que não é um momento para depois, pós-pandemia. Acho que a gente tem alguma coisa para aprender nesse processo. Sim. Por isso que a pergunta do Marco ela é muito interessante, no sentido da manutenção do equilíbrio energético. E eu complemento, a mudança do padrão de competição para cooperação ajuda a pessoa a ficar mais equilibrada para o pós-pandemia? Professor Ailton e Alessandra. Professor.
A questão do equilíbrio, ele passa por um processo de entendimento. Então, eu acho muito difícil você manter o equilíbrio, você mantendo um espírito competitivo, porque isso está ligado muito mais ao emocional do que ao racional. E é difícil você ficar equilibrado emocionalmente o tempo todo. É muito mais difícil. Como que eu vou equilibrar saltos emocionais? Cada mergulho é um flash, é uma meta, é um trabalho, é não sei o quê. Então, a pessoa não tem o mínimo de tranquilidade para poder ela trabalhar com equilíbrio. Então, a pessoa... no bom sentido, mas a pessoa que vive de competição, de belicismo, ela já traz um desequilíbrio constante. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio de atitudes. Agora, quando você começa a trabalhar com a questão mais difícil, que é a cooperação, que é mais difícil do que a competição, porque a competição está enraizada na sociedade, está enraizada em tudo que a gente percebe, olha, escuta. Quando você entra na parte de cooperação, que é um pouco mais difícil, mais demorado, mais duradouro, eu acho que é uma questão de posicionamento e decisão. A pessoa reconhece que a competição não vai levar muita coisa. Eu acho que hoje, o momento que nós estamos vivendo, ele retrata bem esse aspecto. Ele traz de pano de fundo o que é um mundo mais cooperativo e menos competitivo. Então, hoje, é mais ou menos nessa linha. Até os anúncios, tudo está modificando esse contexto.
Eu lembrei que, assim, outro dia a gente estava conversando e aí uma pessoa perguntou assim, como ser paciente e entender o vizinho que fica batendo panela contra a minha opinião e fazendo barulho e fazendo panelaço, né? Ou gritando, torcendo por A ou B. Ou então, como ter uma compreensão, né, para ter esse espírito de colaboração com uma pessoa que, por exemplo, não obedece às regras, né, de convívio social, sai sem máscara, espirrando na cara de todo mundo. Não é muito fácil, né, a gente ter esse nível de empatia, né, vamos falar assim, com esse perfil. E eu acho que o que está por trás da falta de empatia é exatamente a falta de compreensão, né? O que, que
você
acha, Hilton?
É isso mesmo. A questão da compreensão, ela vai em cima do lance. A pessoa acha que ela nasceu para competir. Ela não tem a vivência de outra forma de vida. Quando você começa a cooperar, e aí o Marco também colocou essa questão do ambiente profissional, social, competitivo. Então, quando você começa a fazer esse tipo de cooperação, muitas vezes isso não dá certo. Simplesmente você está cooperando e a pessoa está passando a perna em você, está competindo o tempo todo, mas aí a gente entra naquele jargão, naquela teoria que você pode botar em prática. Né? Eu não preciso viver no desequilíbrio alheio. Eu posso trazer o desequilíbrio alheio para a minha paz, para o meu foco, que é a cooperação. Com o andar da carruagem, com o andar do tempo, as pessoas que convivem com você e ficam assim, pô, não é possível, uma hora esse cara vai me passar a perna, isso aqui vai acontecer, e aquilo vai acontecer, só que não acontece. É o que a gente chama de exemplarismo. Aí você começa dando exemplo de cooperação, você quer ajuda, o que você está precisando, ou te ajuda a montar isso aqui, eu faço aquilo ali, ó, tem essa parte aqui que pode encaixar aí, vira as costas e vai embora. E na hora das palmas, você sai de fininho, deixa a pessoa lá receber todos os louros, todas as palmas que ela merece. Então, o espírito de cooperação, ele não traz holofote para cima da gente. Você tem um reconhecimento muito a longo prazo. Não é mais a curto prazo. Então, é uma filosofia, um trabalho, um auto-enfrentamento, é uma postura, seria melhor dizendo, que você adota e ponto. Não importa o que aconteça ao meu redor, eu vou continuar cooperando. É nesse nível, nessa linha.
Tá? E aí a pessoa
está jogando lixo no chão, eu não vou jogar.
A pessoa tem que ter uma visão multidimensional, porque se ela for pensar só na vida intrafísica, nesse pedacinho, ela não entende por que ela tem que cooperar, né? Acho que ajuda.
Sim. É isso mesmo. Então, quando você vai ampliando, né, as prioridades, vai entendendo melhor o todo, e para entender, você precisa um pouquinho dar um passo atrás da competição, escutar mais e falar menos, para começar você mesmo raciocinar, a entender mais os contextos, sejam desta dimensão, seja nas energias ou seja em outra dimensão, com essa ampliação, você vai vendo que você, na verdade, você não começa, você começa colaborando com uma pessoa, com outra, daqui a pouco você está colaborando com as energias do ambiente, com a multidimensionalidade, com outras consciências que, embora não tenham um corpo físico, mas estão muito bem intencionadas, ainda mais nesse momento de pandemia e tudo mais. Então, uma cooperação, ela é um caminho, eu digo que é um caminho sem volta. E depois que você acostuma a cooperar com as pessoas e ver todo um grupo crescendo, em vez de ver um ou outro se desenvolvendo, em cima das qualidades individuais, em cima das potencialidades dessas pessoas, por exemplo, vou cooperar com o planeta, com o meio ambiente, com os recursos naturais, e vou ver de cara todos esses recursos crescendo, melhorando, se limpando, se organizando, Isso é muito positivo, é muito saudável. Não tem quem vivencie isso que queira abrir mão disso mais na frente. Seria muito difícil.
Olha, Perfeito. Perfeito. Nós temos agora 31 minutos de painel evolutivo. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou priorizar aqui o chat. Eu queria daqui a pouquinho voltar um pouquinho à saúde, no sentido da cooperação, vocês trabalham nessa área. Questão da saúde. Me parece que esse é um ganho imediato. Esse ganho não é a longo prazo. Acontece, eu queria perguntar isso. Questão da saúde, nós estamos enfrentando uma crise de saúde. Então, cooperar a que ponto na crise ou depois de superada a crise vai melhorar a nossa saúde do ponto de vista holossomático, ou seja, dos nossos veículos de manifestação. Mas eu quero priorizar e também queria voltar daqui a pouquinho a retomar o tema da tirania, porque tem muita tirania dentro de casa.
Sim.
Tem muita gente, principalmente as mulheres, que estão enfrentando verdadeiros tiranos. É só olhar o noticiário. As mulheres estão sendo agredidas. Tem muitas agressões, não só contra as mulheres, mas de uma maneira geral, um certo nível de intolerância. Então, eu queria retomar essas duas questões daqui a pouquinho. Mas a Carmen Pina, ela manda a seguinte pergunta: como ampliar o discernimento e lucidez em meio a tanto desequilíbrio alheio? Essa é a questão que a Carmen traz aqui para que vocês respondam. Respondam, Ailton, por favor. E Alessandra?
Assim, Carmen, a questão que a gente pode estar passando é que, independente de qualquer coisa que aconteça, é um paradoxo, sabe, Luiz? A gente começa a trabalhar para dentro da gente e começa a ter resultado com as pessoas, uma melhor qualidade de interação fora. Então, o desequilíbrio alheio é desequilíbrio alheio, não é seu. Eu não posso começar a ficar desequilibrado porque tem um desequilíbrio alheio. Senão, você trouxe aí a questão da área de saúde. Você imagine lá o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, a fisioterapeuta, a nutricionista, e toda a equipe multi, junto com a equipe assistencial, se cada desequilíbrio de um paciente fosse desequilibrar eles também. A gente sabe muito bem, nesse caso das empresas, das relações profissionais e das nossas relações também familiares, amigos, sociais, que o fogo que mais dói é o fogo amigo. Então é aquela pessoa que você não esperava, aquele que é o desafio maior de você manter seu equilíbrio, que é onde vem, da onde você não espera. Porque da onde espera você trabalha energia, já sabe o que vai acontecer.
Você já está esperando mesmo, né?
Estava esperando. Então, aquilo não é, não desmonta ninguém. O que desmonta é o que a gente chama de fogo amigo. É aquela pessoa que está do seu lado, né, e que às vezes vai lá e pá!
São as traições,
quebra,
né?
Quebra aquela cadeira de cooperação, e aí você fica lá ressentido, aí a gente entra num conjunto de traços não muito qualificados, que é vitimização. Ah, tá vendo? Não dá certo você querer ser cooperação, querer ser cooperativo, se a gente começa a ter pancada o tempo todo, mas faz parte do serviço. Tá? Então, se eu chegar aqui e começar a fazer um trabalho manual qualquer, que eu não esteja ainda acostumado a fazer, eu vou acordar no dia seguinte todo quebrado. Então, faz parte do serviço a pessoa adentrar num universo que ela desenhou para ela mesma, que ela não faz mais parte daquele ambiente, e aí trazendo para o nosso momento atual, para essa reurbanização, para essa mudança de comportamento, onde há uma aproximação maior da multidimensionalidade com a intrafisicalidade, justamente para diminuir esse tipo de influência, nós estamos tendo uma liberdade pessoal maior. E isso vem junto com essa diminuição de circulação na rua, com a diminuição dessa pressão competitiva o tempo todo, rua cheia, engarrafamento, todo mundo correndo, ninguém sabe para quê, não sabe nem onde quer chegar. Então, nesse momento, nós estamos com um momento propício da gente levantar o que, que nós somos de fato e o que, que nós queremos para nós mesmos e para o futuro, para a nossa convivência e para tudo mais. Então, é uma oportunidade de ficar firme no seu posicionamento. Então, é nessa linha aí.
Perfeito. Perfeito. Alessandra, quer acrescentar que eu tenho umas perguntas, tem muitas pessoas participando no chat.
Vamos atender os nossos ouvintes aí, tem muita gente perguntando.
O Fábio Bernardes, ele como pode ter uma convivialidade pacífica e fraterna na linha da cooperação quando convivemos com tantas pessoas diferentes de nós? Depois eu pediria à nossa direção que colocasse também uma pergunta que envolve a questão da cosmoética aqui na tela. Foi uma pergunta anterior. Mas, respondendo ao Fábio, nós temos pessoas diferentes e isso faz parte até da nossa evolução, conviver com pessoas diferentes. E aí, além da cooperação, como é que fica a questão da convivialidade, que é isso que o Fábio pergunta? Professor Ailton?
Normalmente, Luiz, a gente chama isso da soma das diferenças. Porque nós estamos aqui para somar, para cooperar, para construir. Então, não importa a linha da pessoa, o jeito que a pessoa for, a gente precisa chegar e ela vai ter qualidades igual a todas as outras pessoas, terão defeitos. Óbvio que, assim, quando a gente não tem um mapa mental daquele comportamento daquela pessoa nova, isso se torna esse trabalho um pouco mais diferente. Mas são essas diferenças que vêm trazer uma experiência pessoal para ampliar a nossa lucidez de convívio e tudo mais. E muitas vezes a gente se surpreende, porque a gente às vezes tem ideias pré-concebidas, então a gente já rotula as pessoas, e quando a gente começa a conviver, ouvir mais, você vê que ela pode raciocinar, ter uma lógica um pouco diferente da nossa, mas às vezes tem tanta potencialidade que a gente não imaginaria se não tivesse ampliado o leque e aberto essa convivência mais cooperativa. Né? Porque começa os diferentes, um fecha, se fecha de um lado, o outro se fecha do outro, pronto, não vai ter interação. Então, quando a gente começa a fazer uma convivialidade fraterna, pacífica, e muitos de nós, né, através do uso do parapsiquismo, a gente consegue perceber amparadores trabalhando dessa forma. Não existe esse preconceito no extrafísico. Existe muito respeito. E é esse respeito que a gente tenta trazer aí para o nosso dia a dia, somando as diferenças.
Então, isso é um treino para a gente ser amparador, né, Ailton?
Muito bem, nós temos agora...
É isso. Pode tocar, Luiz.
Ailton, a professora Ailton fala daqui a pouquinho sobre essa pergunta da Alessandra. Nós temos 39 minutos, ainda temos tempo para que você mande a sua pergunta. Alessandra, você também pode acessar o chat e trazer as perguntas dos nossos internautas, dos nossos espectadores. Mas aqui no painel evolutivo, nós temos aqui também as manifestações de grandes pensadores, de todos os pensadores. Dentro dessa temática dessa noite, queria trazer a seguinte citação de Bertrand Russell, 1872-1980. A raiz do mal, ela reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito da competição está a principal fonte de felicidade. Isso é para a gente também pensar essa noite, não é verdade, Alessandra?
A pessoa tem uma tendência, né, de achar que aquela vitória dela vai dar essa satisfação. Só que a gente pode, quanto mais a gente vai compreendendo a lógica da vida, quanto mais a gente vai compreendendo de evolução, será que é satisfatório mesmo a gente ficar feliz porque o outro se deu mal? Só porque eu ganhei, né? Isso é interessante a gente começar a refletir sobre isso. Que uma coisa que o professor Ailton falou, que eu achei muito interessante, é sobre o respeito. Quanto mais a gente respeita a individualidade, respeita o nível evolutivo das consciências, mais a gente está conectando com essa postura de amparador. Porque cada um tem seu nível, cada um tem seu momento, tem seu grau de compreensão. E geralmente pode acontecer do outro realmente ter uma intenção de nos derrubar, de querer puxar o tapete, de propósito mesmo. E quanto mais respeito a gente tem, mais forte a gente fica, energeticamente falando. É comum a gente ver, assim, lembrei agora de um desenho que eu não recordo o nome, mas era assim, o cara queria derrubar o outro e ele tinha uma postura muito ética. E ele tentava derrubar e não conseguia, porque ele era tão ético que aquela ética dele tornava ele, assim, o fluxo acontecia tudo a favor dele, né? Então, isso tem a ver com a pergunta da Yara. Ela perguntou assim, cadê a Yara? Yara Manfrim. Como manter-se equilibrado, exatamente, sabendo que a pessoa está sendo anticosmoética com você? Como manter-se equilibrado diante disso? Porque conforme a gente vai desenvolvendo esse processo energético, a gente vai percebendo a intenção do outro, né? Ailton, o que a gente pode falar para colaborar aí com essas ideias?
Bom, primeiro, aproveitando aí teu gancho da questão da satisfação da competição, eu acho que vale a pena também deixar bem claro aqui que a cooperação traz muita satisfação. A pessoa é cooperativa, ela vai vendo os frutos do trabalho, vai vendo as outras pessoas crescerem, e isso traz muita satisfação pessoal. Então, não é só a competição que deixa a pessoa explodir, só que não é aquela explosão emocional, né? Não vai ter aquela adrenalina de chegar em primeiro, mas você vê todo um grupo chegar em primeiro. Isso dá muita satisfação. Isso gera um benefício para a gente, do ponto de vista pessoal, emocional e racional também, que você vê como esse caminho ele traz muito mais retorno, muito mais amizades, muito mais contatos do que a própria competição em si.
Ela é prolongada, né? Essa satisfação é mais prolongada, duradoura, né? Duradoura.
Então a gente vai encontrando pessoas pela vida, porque o mundo dá voltas, né? E as pessoas têm satisfação em te encontrar profissionalmente, porque você ajudou para que ela entendesse que ela era uma baita profissional, que ela podia desenvolver as coisas, podia crescer na vida dela. Então, isso aí não tem preço.
Eu queria trazer aqui um pensamento do professor Valdo em relação à competitividade, que nós estamos trabalhando nesse painel evolutivo, que o professor Valdo apresentou a seguinte orto pensatas. A única competição aceitável é da pessoa consigo mesmo, ou seja, a autocompetição. Queria que vocês aprofundassem essa orto pensata do professor Valdo Vieira.
Porque assim, Luiz, a única coisa que a gente pode melhorar é em relação a nós mesmos. Então, eu posso competir comigo de hoje, né, e amanhã olhar e falar, fazer uma comparação também. Comparar minhas atitudes de hoje com minhas atitudes de amanhã. Então, muitas vezes, nós damos viradas nas nossas vidas. E a gente compete. Por exemplo, eu posso entregar metas para mim. Olha, eu não admito mais eu ficar discutindo com a pessoa que não entende, sou um retroalimentado. Então, eu não sei me expressar, eu não consigo me comunicar, então é melhor eu desenvolver outras formas de comunicação do que ficar insistindo do mesmo jeito. Se eu não mudar o jeito do meu relacionamento, de eu abordar esta pessoa, eu não vou ter um resultado diferente. Então eu tenho que buscar formas de comunicação, formas de interação, várias formas para poder chegar lá e conseguir. O importante também, principalmente em ambientes que a gente não tem como sair, não lidar mais com aquela pessoa, e aproveitando também os momentos para fazer reconciliações de mágoas, ressentimentos, dessa oportunidade, dessa vida ou de outras, né, a gente faz assistência fazendo empatia. A empatia é sentir o que o outro está sentindo. Então, a gente, às vezes, fica muito melindrado porque uma pessoa do trabalho puxou o meu tapete. Mas como que se faz assistência? É assim, a gente faz empatia, a pessoa, às vezes, te manda o pior que ela tem, você exemplifica para ela o melhor que você tem, e com o andar do tempo, se continuar aquela convivência, você vai começar a perceber que ambos mudam a postura. Você aprende com aquela postura daquela pessoa e ela aprende com a sua postura. Então, é exatamente nessa linha que a gente começa a fazer o ambiente de cooperação, criar um trabalho mais colaborativo. Porque até os seus traços colaboram com o da outra pessoa, e os traços da outra pessoa também vão colaborar com o seu. Então é mais ou menos nessa linha aí que eu acho que a gente pode ter um ganho e um ganho interassistencial. Quando você entra na questão da colaboração, focado em ajudar, em assistir, depende do que a pessoa está pensando de você. Óbvio que ela vai pegar aquilo que ela não tem de muito qualificado e a gente vai aceitar e vai trabalhar com o nosso exemplarismo, vai trabalhar as nossas energias, vai entender que ela funciona assim porque ainda não aprendeu a funcionar de forma diferente e que a oportunidade é nossa, né? Existe também uma máxima da Conscienciologia que, assim, se tem uma pessoa assediada do meu lado, é porque eu não dei conta de desassediar essa pessoa. Então, eu posso estudar, buscar técnicas, buscar ferramentas para ampliar minha capacidade interassistencial e aí fazer um desassédio. E, às vezes, nem precisa fazer nada disso. É a convivência com a gente que está pensando diferente que vai fazer aquela pessoa perceber no dia a dia a mudança e os benefícios. E, às vezes, quando você percebe, a pessoa já está agindo não igual a você, igual a ela, mas com uma postura diferente. Isso é que é o legal da cooperação.
Fazendo um resuminho do que você falou, a empatia tem a ver com a cooperação, né? Empático. E a antipatia tem a ver com a competição, né?
Sim. Perfeito.
Vai,
Luiz. Olha, eu queria só retomar que nós temos mais 13 minutos do painel evolutivo, o encerramento desse painel. Eu só queria retomar o tema da saúde, vocês já passaram, porque eu acho que é muito importante, estamos enfrentando uma crise de saúde. Então, um ganho imediato, me parece, que é o ponto que nós estamos debatendo, da cooperação, que o resultado pode ser imediato, porque eu vejo muitas pessoas que estão angustiadas com o que está acontecendo, o que é natural, porque nós estamos diante de não de um fato inédito, aliás, ele é inédito, sim, em termos de pandemia, algumas pandemias foram localizadas entre alguns países, essa pandemia atinge o mundo inteiro, então é natural, diante do ineditismo, que a pessoa se sinta desconfortável, e aí o pensamento mudando, a quebra do paradigma, o impacto na saúde, até no sentido de se proteger nesse momento, qual seria? Dá para a gente dimensionar, Ailton e Alessandro?
Bom, Luiz, esse tipo de situação que nós estamos vivendo, ele fabrica aí várias questões na nossa mente, né? Então, o imaginário, ele trabalha muitas vezes contra a gente nesse momento. Então, pela imaginação, a pessoa pode desenvolver ansiedades, pela ansiedade ela pode desenvolver paranoias, enfim. É um momento bem, bem diferente, onde a gente precisa trazer uma autorreflexão em cima da lógica, em cima da realidade. Então, eu já falei aqui antes, né, eu trabalho na área de saúde, eu saio de casa todos os dias, e no começo eu me isolava todo, falava, bom, eu vou ficar longe desse vírus. Né? E aí, passa a primeira semana, você já começa a entender que não é assim, que não funciona. O vírus vai estar aí. Né? A gente tem que tomar os nossos cuidados, mas não dá para ficar preocupado. Ih, entrou um vírus pela direita, ó, igual mosquito na janela. Né? Passou um mosquito pela janela, mata, pá, bota um remédio. Não dá, você vai ficar paranoico, isso não vai funcionar assim. Então, você vai conviver com o ambiente. O ambiente tem vírus, tem partículas em suspensão. Como que eu vou interagir e conviver com este ambiente? Pô, legal, vou usar uma máscara, vou usar o óculos, um álcoolzinho na mão, para quando não tiver acesso, colocar. Mas você tem que continuar interagindo. Então, você vai interagir com o ambiente, mesmo hostil nesse momento, e buscar a melhor segurança para você. Inclusive com as energias. Porque a Conscienciologia, ela estuda do vírus ao serenão. Se eu faço um EV e consigo bloquear as energias que vêm de fora, quiçá, eu fazendo um EV, eu também vou bloquear os vírus de entrar. Não sei. Então, basta usar isso como autopesquisa e tentar. Eu tenho feito isso e eu digo para vocês. Há muitas vezes, eu estou exposto aí a 60 dias, e a gente precisa conviver com a nossa realidade e com a lógica. O que eu vejo com as equipes de saúde é uma cooperação, né? Existe uma cooperação muito grande, onde as equipes, uns precisam dos outros. Se o pessoal de compra não conseguir o EPI, o cara não vai ter segurança para sobreviver. Só que com um diferencial: vale vida. É uma cooperação que a gente entrou na marra porque vale vida. Então, a pessoa precisa lá seguir os protocolos, fazer tudo direitinho. Quem não respeita, acaba pegando o coronavírus. Então, existe todo um processo de vale vida. Um cuida do outro. Se eu tentar passar num ambiente contaminado e não estiver bem preparado, alguém com certeza vai falar, mas o senhor vai entrar aí assim? Um cuida do outro. Né? Começa em processo de interassistência. Então, do ponto de vista de relacionamento humano, isso tem sido muito positivo. Tá? Tem o lado meio negativo, que é de você ver os pacientes, né, naquela luta para se livrar do vírus dentro do corpo, e tem o lado da equipe, que é uma que começa a ter uma convivência mais junta, mais justa, né? Uns cuidando dos outros e interagindo também, porque o serviço interage, e até protegendo. Quem está preparado recebe a medicação, para quem entrega a medicação não ter que entrar numa área que tem muito Covid. Então, vários fluxos foram modificados, né, e aumentando o trabalho de uma equipe para proteger a outra. Então, ali hoje existe um trabalho de cooperação muito grande, muito efetivo, muito diferente do que aparece na televisão, pelo menos no hospital privado.
Professor Ailton, nós temos... Sim. Perfeitamente, professor. Desculpe, Alessandra, vou passar para você. Nós temos 52 minutos de painel. Tem uma questão que é básica, Alessandra, você poderia até encaminhar também. Nós estamos falando de cooperadores. Eles não podem competir, os cooperadores?
Luiz, o ideal é não, né? A gente não precisa competir. A gente pode muito bem interagir. Tá? Para que, que eu vou competir? Eu faço a gestão lá do IPC aqui do Rio de Janeiro junto com a Alessandra. O que, que eu vou ganhar competindo com a Alessandra? O que, que os voluntários vão ganhar? Eu acho que essa é uma pergunta boa. Qual é o saldo? O que, que vai ficar se eu começar a competir? Não, a Alessandra fala mais do que eu. Não, a Alessandra, o Ailton é mais assim, é mais assado. A gente soma nossas qualidades e deixa isso tudo à disposição de todos os voluntários, dos alunos e quem mais precisar. Então, isso é cooperação. Isso eu garanto que vai trazer um resultado muito mais efetivo do que competindo. Luiz, você gosta de esporte. Então, vamos pegar lá o exemplo da Fórmula 1. É muito comum você ter, ver lá a pessoa em primeiro lugar a 30 segundos na frente. Ela faz a melhor volta, faz aquele negócio todo. Aí começa o cara que está em segundo, chega. Quando ele encosta na traseira, o que, que acontece? Reduz o tempo dos dois. Estou errado ou não, Luiz? Quando ele encosta, o da frente tem que defender para ele não passar. Ele, né? Então você vê que a competição, ela atrasa. Eles sozinhos, eles andavam. Ó. Quando teve que um defender o outro, pronto. Já começou os dois a andar mais devagar. Então a questão é essa. Quando a gente está preocupado com o retrovisor, que vai entrar aqui, porra, a pessoa vai te bloquear ali, isso não vai dar certo aqui, você vive numa elucubração mental desnecessária. É um gasto de energia que você podia estar aproveitando para beneficiar você e outras pessoas. Então, nessa linha aí, a cooperação ela vai muito além da competição. Por isso que a gente vai mais longe cooperando.
E a ideia é a pessoa que tem esse senso de cooperação, ela está preocupada com a tarefa ser realizada, não com quem vai fazer, com quem vai brilhar. O que, que é mais importante? É a tarefa que é realizada, né? Então, acho que isso ajuda. Eu só queria dar uma contribuição em relação à pessoa ter mais saúde. Que acho que uma coisa muito séria nesse momento que a gente está é com relação à saúde mental. E a gente tem se contaminado muito pela mídia, quando a gente não tem senso crítico, isso abala a gente emocionalmente. Então, é muito sério a gente fazer, a gente ter um espaço, um oásis dentro da gente mesmo, de uma conexão mais tranquila, de uma racionalidade um pouco maior, de um senso de vida mais produtivo. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, ficar, por exemplo, com a televisão ligada, sabendo as últimas notícias do coronavírus, não é saudável. Não é. Porque a pessoa não tem tempo de desassimilar, ela precisa desassimilar. Então, é importante a gente ter uma rotina útil, né? Uma rotina organizada para que ocorra uma desassimilação. O que eu penso sobre isso? Se eu estou bem, eu vou poder ajudar mais. Se eu estiver mal, se eu estiver derrubado, eu não vou poder ajudar minha família, não vou poder ajudar meus colegas, eu não vou poder na minha contribuição energética. Então, a pessoa tem que ter esse senso de responsabilidade íntima também. Isso ajuda muito na saúde holossomática como um todo.
E também não tem jeito, né? Para a gente chegar nisso daí, a gente tem que olhar para dentro. Então, por exemplo, para superar uma ansiedade lá, a pessoa precisa inspirar, contar até três, expirar pela boca, para entrar em contato com o corpo físico, pensar melhor, para ela refletir, buscar a lógica daquele medo que está assolavando lá, está contaminando o ambiente dos pensamentos dela, para ver se tem lógica, se não tem, se é tão ruim assim, que o princípio da descrença é isso, não é o criticar e ignorar tudo que a outra pessoa fala, é ter o entendimento do processo através da vivência pessoal. Vai lá, Luiz.
Ok, obrigado, professor Ailton. Nós temos 57 minutos agora do painel evolutivo, praticamente estamos concluindo o painel. Queria trazer aqui um pensamento de Isaac Newton: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Pensador Isaac Newton. Professor Alessandra, professora Alessandra, os próximos cursos da projeção consciente, por favor.
Então, Luiz, amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um curso começando, é o Projeção Consciente, para a pessoa entender um pouco mais como é que funciona esse processo das energias, a multidimensionalidade, como que ela consegue fazer esse fenômeno da projeção consciente sair do corpo com lucidez. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site do IPC, www.iipc.org. Então, vai lá e procura as suas... Procura orientação. Eu queria, Luiz, aproveitar minha fala para mandar um abraço para a Sueli Binatti, que é nossa ouvinte desde a época do rádio, da Rádio Tupi. Então, ela mandou, ficou super feliz porque a gente está aqui, né? E para o Everton Cruz.
Legal, então, Sueli Binatti, né? Mogi, Iguaçu, São Paulo. Oh, que coisa boa. Legal. Então, professora Alessandra, qualquer informação no site do IPC, para qualquer tema, é isso?
www.ipc.org. E a gente tem um canal do YouTube, onde a gente está transmitindo aqui, né? A gente pede que vocês passem lá e dêem um joinha e se cadastrem para receber as informações no futuro das nossas atividades.
Ok, então. Professor Ailton Maia, nosso convidado especial. Até uma próxima oportunidade. Temos muitos painéis pela frente sobre essa temática e outras. Eu agradeço a sua presença no painel. Professor Ailton Maia, uma boa noite. Bom final de semana.
Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alessandra. Boa noite, toda a equipe técnica. E é um prazer cooperar com o painel evolutivo.
Acho que agradeço. Acho que agradecemos. Professora Alessandra Nascimento, obrigado. Boa noite, professora.
Boa noite. E nós contamos com a cooperação do professor Ailton, né, Luiz? Valeu.
Sem dúvida. Professor Ailton noite, sempre professor. Colaborando aqui desde as jornadas na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. E vamos continuar com os nossos painéis, exatamente dentro desse espírito de cooperação. Queria agradecer a equipe que trabalhou comigo nesta edição do Painel Evolutivo. Compartilhe, Painel Evolutivo, todos os sábados, das 19 às 20 horas. Aliás, queria agradecer se você puder trazer esses temas. Quero que vocês tenham uma boa noite. Obrigado.